Diversos da Pós.
Bem-vindos a mais um Diversos da Pós. Eu sou a professora Oriana Gaio, estou aqui com meus queridíssimos diversos e uma baita convidada hoje. E eu queria dizer para vocês que nosso tema será sobre o Dia do Profissional do RH. Dia 3 de junho, né, desse mês, logo no início do mês, nós tivemos o dia que homenageia os profissionais da área de recursos humanos. Então, nós trouxemos nada mais, nada menos, alguém da área de recursos humanos que atua na área de recursos humanos, para falar um pouquinho para vocês da experiência dela, o que, que ela acha da área, a formação. E aí, se vocês tiverem comentários, dúvidas, quiserem fazer perguntas, por favor, converse com a gente aqui no chat. A gente adora que vocês mandem perguntas e quiserem saber mais daqui da nossa convidada. E falem também de onde vocês são, viu? Porque aí é legal também a gente saber por onde vocês estão espalhados nesse mundão. Antes, eu quero, né, dar boas-vindas e boa noite aos meus queridos diversos. Professor William Salles, bem-vindo. Boa noite, professor.
Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui para a gente conversar sobre temáticas tão importantes de uma forma mais descontraída. Então, por isso que a professora Oriana pediu para vocês aí, mandem seus comentários, mandem suas dúvidas, aproveite que é um profissional do RH que está aqui, tira todas aquelas dúvidas, aquelas curiosidades, quando você chega numa entrevista que você morre de vontade de saber dos bastidores o que realmente está, né, acontecendo, o que, que eles estão analisando da gente. Será que é verdade que toda entrevista eu tenho que ir de calça preta e camisa branca? Será que é porque, né, tem todos essas questões envolvidas aí? Então, mandem seus comentários, participem aqui com a gente e nós estamos aí para isso.
Boa noite, professor José, bem-vindo.
Obrigado, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Todo mundo seja muito bem-vindo. Hoje é um dia realmente especial para o programa do Diversos na Pós, porque, como a professora Oriana comentou, dia 3 de junho foi o dia do profissional de RH, né? E existem vários formatos de empresa, mas todas elas hoje têm aí, boa parte delas contam com profissionais da área de RH. É algo muito presente no âmbito profissional, é algo que a gente aprende muito com eles de diversas formas. E, como o professor também, o William, comentou, é um baita do momento para a gente tirar algumas dúvidas que a gente sempre tem. É uma área que sempre desperta curiosidade, que a gente sempre quer fazer uma perguntinha ou outra, então agora é o momento.
É isso aí, para a nossa super convidada da noite, olá, Elisandra Volsky, obrigada, muito bem-vinda ao Diversos da Pós. A gente te agradece muito por estar aqui hoje, disponibilizar um tempinho aí e conversar com a gente hoje. Boa noite.
Boa noite, profs, boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, eu adoro participar e poder compartilhar um pouco da minha experiência, porque pelo menos uma vez na vida a gente vai passar por uma entrevista, né? É difícil que isso não aconteça e gera inúmeras dúvidas e tudo mais, e poder contar e compartilhar um pouquinho do lado de cá é sempre um prazer para mim. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Eu já vou contar aqui uns bastidores, ó, só para quem está assistindo a gente, foi a Elisandra que fez a minha entrevista na Uninter, hein? Então, ela que...
Eu também.
É, foi ela que entrevistou a gente, disse que a gente queria, a gente é brother, a gente é... Mas a gente queria te perguntar já, Elisandra, eu queria que você contasse para o pessoal, né, você trabalha na área de recursos humanos, é profissional aqui da Uninter, e eu queria que você contasse para o pessoal qual que é a tua formação, como é que foi aí o caminhar, a tua graduação, a tua pós, como é que é a tua formação.
Legal. Bom, eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Eu descobri que eu queria fazer psicologia muito aleatoriamente, quando eu estava ali no terceiro ano do ensino médio, aquele momento que a gente escolhe o curso, e até então eu trabalhava como estagiária no escritório de arquitetura, e eu achava que eu queria ser arquiteta, porque quando eu era criança eu gostava de desenhar retângulos e chamar aquilo de planta baixa, né? Quer dizer, eu não sabia que era uma planta baixa, chamava aquilo de planta. Só que eu nunca fui boa em números, nunca foi a minha facilidade, minha habilidade, e aí quando chegou no momento de escolher o curso, eu lembrei que na oitava série, brincando na biblioteca, fuçando os livros, eu achei um livro de psicologia que falava de experimentos de comportamento, e eu lembro até hoje de trechos desse livro, e aí eu lembrei, cara, eu achei tão interessante Fiz psicologia, eu entrei sabendo que a minha área sempre de afinidade era uma área administrativa, não necessariamente para a clínica. Então, meio que eu entrei na faculdade já sabendo que eu queria atuar com a parte administrativa que a psicologia poderia ser possível fazer, né? E, claro, que aí surge o RH, né? O RH é a parte em que a psicologia também atua muito forte, principalmente no recrutamento e seleção. Então, nessa minha trajetória, os meus primeiros estágios já foram em RH e continuo aí, já são 9 anos de formada, já tem, passa tão rápido, né? Eu fui, falei, nossa, quantos anos faz? Falei, cara, 9 anos já, né? Aqueles encontros de 10 anos da turma que a gente faz, tá quase chegando, se a pandemia permitir. Então, e aí depois disso eu fiz uma pós em psicologia organizacional pela FAI e fiz também uma pós de terapia cognitiva comportamental pela Uninter, porque o que acontece quando você faz psicologia e vai para o RH? Você acaba ficando envolvido pela parte burocrática e muitas vezes é porque tem muito isso, faz parte, é isso, né? E aí você sente que às vezes você pode estar se afastando da parte, né? Se desconectando da parte da psicologia na prática, mas só se você se deixar envolver. E foi aí que eu busquei a pós, e como, né, trabalho na Uninter e tinha a pós de terapia cognitiva comportamental, não necessariamente para atuar na clínica, mas por que as pessoas estão nas empresas, não é só na clínica. As pessoas que têm dificuldades, que têm as suas, se sentem mal, alguma coisa, elas estão em qualquer lugar do planeta, elas não estão só dentro dos consultórios, e muitas delas não estão nos consultórios, elas estão trabalhando, essas pessoas trabalham. Então, para poder retomar aquele olhar, aquele entendimento e voltar para o ser humano como um todo e trabalhando, né, aquele ser humano laboral. Então, a pós-terapia cognitiva comportamental veio para trazer esse plus e me reaproximar, e eu fiz assim, deu match, né, foi um match maravilhoso do administrativo, enriqueceu ainda mais a minha prática na gestão de pessoas, no recursos humanos e mais especificamente no recrutamento e seleção.
Legal. Deu um baita aí dica para quem está pensando em entrar na área, assim, né? Da parte da psicologia, que é tão importante, muito bacana. Professores, perguntas para a Elisandra, vamos lá.
Ah, temos várias, né? Tanto perguntas quanto curiosidades, né? Primeiro, complementando a fala do professor José com relação ao RH em si, né? Os profissionais que estão no RH. Quando nós, né, como futuros, né, candidatos a uma vaga, vamos para uma entrevista em uma empresa, é outro nível quando você sabe que você está indo para uma empresa que tem um RH ativo, porque você sabe que você vai ser avaliado com outros olhares, né? Você sabe que realmente você vai ser avaliado se você conquistou aquela vaga, porque realmente alguém gabaritado teve um olhar especial para você naquele momento e conseguiu, né, identificar seus potenciais, os seus ganhos, enfim, aquilo que você pode contribuir para o enriquecimento ali da empresa. Então, isso é bacana, né? E acho que é esse o maior medo das pessoas, né, Elisandra? O que você tem a dizer, né? É muito comum as pessoas ficarem muito nervosas quando sabem que, por exemplo, ah, eu estou indo para uma entrevista e eu sei que ela vai encontrar uma psicóloga do RH. Como que é a reação, assim, das pessoas?
Eu acho que quando fica sabendo que é psicólogo é pior ainda, é onde aumenta, porque assim, gente, ó, a gente não tem bola de cristal, não, a gente não sabe exatamente tudo, ai, porque sabe que tá mentindo, que não sei o quê. Não é bem assim, né, gente, não é, ai, piscou aqui com o direito, com o esquerdo, né, mexeu a boca pra cá, tá mentindo, tá falando a verdade. Não é bem assim que funciona, mas sim, as pessoas, elas chegam, é muito comum estarem muito nervosas, e eu percebo que elas tendem a estar mais nervosas quanto mais tempo elas estão no mercado, ou quanto elas estão buscando, porque a expectativa passa a ser muito grande, tem N pressões, né? Muitas vezes estão com dívidas para pagar, a família para sustentar, e essa cobrança vem tão forte que deixa a pessoa muito nervosa. Então é muito comum isso acontecer, na verdade é incomum chegar uma pessoa super tranquila para bater um papo e tal, e ali conversar. É muito. Hoje mesmo aconteceu com uma candidata que nunca fez uma entrevista online, né? Que nós estamos fazendo tudo online por conta da pandemia. E ela ficou, ai, desculpa, eu estou muito nervosa. Ela ficava segurando o fone, assim, de celular, né? Ela ficava segurando porque ela não sabia como se comportar. Então, assim, isso gera muito nervosismo, dá os famosos brancos, aí você não lembra nem da sua trajetória profissional, você não lembra nem o que você fazia no último trabalho. Então, o que eu posso dizer, até como dica, se você nunca fez uma entrevista online, assista tudo que você puder. Gente, hoje em dia está tão simples e tão para acessar conteúdos excelentes, YouTube, Instagram, como se comportar, o que, que você precisa cuidar para uma entrevista online e o que, que isso vai acontecer. Quanto mais preparado você estiver, menos o nervosismo vai tomar conta de você. Porque aí você passa a estar mais no domínio daquilo. Então, repasse sua trajetória profissional, os pontos marcantes, aquilo de relevante que você contribuiu nas suas experiências e se prepare para essa entrevista. Quanto mais preparado estiver, maiores são as chances de você conseguir passar tudo aquilo que você tem como conhecimento, como habilidade e como atitude, né, o famoso chá, para os entrevistadores, para os selecionadores, né? Então, prepare-se, estude o máximo que puder, tente eliminar o maior tipo. A gente sabe que em home office não é possível controlar tudo, né? Pode passar ali, passa o caminhão o carro do ovo, da pamonha, né? Do sonho. Isso não tem como controlar. Mas, por exemplo, se eu tenho um cachorrinho, que é o meu caso, né? Eu tenho um cachorrinho, se eu tô no momento que eu vou fazer uma entrevista ou mesmo uma live, ele não tá aqui comigo, não tá no mesmo ambiente, já separei, já isolei, para que isso não me deixe ainda mais nervosa, para que isso não me deixe ainda mais atrapalhada ali, né, se meu cachorro começa a latir, porque é batata, né, eles passam o dia inteiro dormindo, eles vão latir exatamente no momento que você está numa transmissão, numa entrevista. Para quem tem crianças, para quem tem filhos, a dica que eu dou, se vai fazer um processo seletivo, é já iniciar avisando o entrevistador que pode ser que tenha alguma interrupção do filho, porque está com o filho em casa e tudo mais, e isso gera muita empatia por parte dos entrevistadores. Então é importante comunicar que possa acontecer, então peço desculpas antecipadamente, se a gente tiver aqui alguma interrupção, porque eu estou com meu filho e tudo mais, então já quero deixar avisado. Então, são pequenos detalhes que vão contribuir para que você fique ou não mais nervoso, né, para aquele momento, para aquela entrevista. Então, esses pequenos detalhes reunidos fazem toda a diferença.
Muito legal, bacana.
Eu queria aproveitar e fazer um comentário. Eu sou especialista em RH. E a minha... Você estava falando da tua trajetória, eu falei, nossa, que incrível. Porque a minha dissertação, meu TCC, foi sobre a importância do psicólogo para os recursos humanos. Porque o recursos humanos, de fato, é um dos setores mais diversos que uma empresa pode ter. Ele é extremamente plural. Você vai ter advogado, você vai ter contador, você vai ter pessoal de tudo que é área, né? E eu acho legal, o que sempre me chamou a atenção, e eu sempre falei para o pessoal, a área de recrutamento e seleção não é simples, é bem complexa. Por quê? Porque a pessoa ali que está fazendo, o profissional de RH que está fazendo, muitas vezes a entrevista com você, que você está com medo, ele também está um pouco tenso, porque ele tem que fazer um cruzamento de informações tão grande, de uma forma quase que automática, absurdo, porque ele tem que saber, ele tem uma certa responsabilidade, ele tem que saber se você vai se encaixar também dentro da cultura da empresa. Então você imagina a pessoa que está fazendo a tua entrevista, ela tem que saber sobre a cultura organizacional, saber os setores, os departamentos, como as pessoas agem, o que é comum, o que não é, o que é aceito, quais são os comportamentos. É complexo isso, não é, Elisandra? Não é nada simples, não é só ler o currículo e falar encaixou ou não.
Nossa, perfeita a sua análise, é exatamente isso, e é extremamente complexo, né? O robô, ele faz automaticamente, a gente tem que fazer com os nossos recursos que não são tão automáticos, é exatamente isso. Eu preciso levar em consideração N variáveis. Eu tenho que considerar, antes de chegar no candidato, eu tenho que considerar, como você comentou, a cultura da empresa, Mas dentro tem a microcultura do setor. Então, a Uninter, que tem N setores, o mesmo perfil de professor que eu contrato na pós, não necessariamente é o mesmo perfil que eu contrato nas escolas superiores. Né? As atividades podem mudar, a dinâmica muda. Eu tenho que ver qual é o estilo do gestor, da gestora que vai conduzir. Eu tenho que pensar na equipe. Puxa, porque a gente não contrata todo mundo igualzinho, né? Pluralidade. Quanto mais diversidade nós temos, melhor a gente vai ter de entregas daquele setor. E aí eu tenho que pensar, nossa, mas será que esse perfil ele vai conseguir, tem ali, vai encaixar? E às vezes não só para aprovar ou reprovar o candidato, mas preparar o gestor que vai receber esse candidato que vai chegar, esse novo colaborador, dizendo, olha, aqui você vai ter que ter um pouco mais de atenção para que ele possa se adaptar melhor, para que ele consiga entregar. Então, realmente, é um universo de informações absurdas. E a gente sabe, e aí a gente chega no candidato. Aí o candidato apresenta as informações de como ele é. E aí a gente tem que fazer várias perguntas e tentar identificar, e eu digo esse tentar porque não é muito simples, identificar se a forma de trabalhar, do que aquela pessoa se adapta melhor, do que ela se identifica melhor, faz sentido com aquela oportunidade. Uma coisa que eu costumo dizer muito, né, às vezes é muito frustrante receber um não de um processo seletivo, principalmente se você está aí buscando muito uma oportunidade. E o que eu costumo dizer assim, não quer dizer necessário, quer dizer que eu sou ruim, eu não sirvo para nada mesmo, ninguém me aprova. E não é isso, porque justamente esse cruzamento de informações, professor José, que você falou, que a gente faz, que a gente identifica que não vai dar boa, não vai dar match, e aí os dois sofrem, né, o setor, o gestor, a equipe e a pessoa quando não dá certo também. Então, não quer dizer que você seja ruim, né, eu não sou um bom profissional, não é isso, é que são muitas variáveis a se encaixar, são muitas pecinhas que a gente tem que tentar criar um mosaico o melhor possível. E assim, a gente não cria 100%, não existe 100%, né? Quando nós falamos de mesmo os robôs, né, talvez no futuro seja diferente, mas que eu já sei que tem robôs que fazem esses matches, né, de perfil com base em perguntas e tudo mais, eles têm uma assertividade de 60%, 70%. Então, nem o robô ainda hoje consegue acertar assim, ó, na vírgula, porque somos pessoas, né? E eu não sei se um dia vai chegar, porque é aquele momento, é que agora, nesse instante, eu estou respondendo, eu estou pensando de uma forma, eu estou sentindo, eu estou num contexto, eu estou numa tensão ou não, e eu vou responder e vai ter um resultado. Não quer dizer que daqui 1, 2 anos eu esteja, seja da mesma forma, até porque temos aprendizados, vivências que vão nos construindo e a gente vai mudando percepções. Então, sim. Extremamente complexo, e uma responsabilidade, porque nós temos basicamente duas responsabilidades. Uma é em concluir, fechar aquela vaga e contratar o melhor profissional dentro de todos esses critérios, e também de dar a oportunidade para a pessoa que também vai dar certo para ela, porque como eu falei, é ruim para os dois lados, eu não quero contratar essa pessoa para desligar ela daqui a pouco. Esse nunca é o objetivo, eu não contrato ninguém pensando no desligamento, eu contrato em alguém que vai ter sucesso de carreira dentro da empresa. E aí eu penso, às vezes a pessoa está trabalhando, participa do processo seletivo, olha o tamanho da responsabilidade de eu tirar a pessoa que está trabalhando 5, 10 anos numa empresa, que ela está estável, que ela já se consolidou, para trazer para cá para em 3 meses o período de experiência e não dar certo. É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, é a responsabilidade com o candidato, com a vida do candidato, porque trabalho é uma parte extremamente, né, ocupa uma parte das nossas vidas muito significativa. Então, é um impacto muito grande, e não é na pessoa, é na família que está ligada a essa pessoa também. Então, veja, é muito complexo, são várias variáveis. Então, assim, não é simples. A gente faz de uma maneira que parece estar natural tudo, mas a gente está ali, sim, na pressão, né, de poder juntar todas essas pecinhas para ter um melhor resultado.
Muito legal, né? Eu ia falar exatamente isso, a responsabilidade, né, que você tem na vida dessas pessoas, né? Que é incrível, você fala, nossa, é muito... Você começa a pensar sobre tudo isso, né, do profissional e da área toda de recursos humanos, como ela é importante, mas também como ela tem esse peso, né? Ela carrega esse peso também, além de manter toda já a empresa como ela está... conduzindo ali, né, a parte da gestão de pessoas, mas também trazer as pessoas de fora e como integrar tudo isso, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu queria já te fazer uma pergunta, assim, mais pro lado teu, de profissão, assim, aqui. Eu vou fazer a entrevista com a Elisandra, viu, gente? A entrevista aqui para recrutamento e seleção aqui. Agora eu vou dar o troco.
Eu ia falar isso. Você vai dar o troco agora.
Eu quero dar o troco nela. Já,
pega o papelzinho aí, já pede para ela fazer uma redação, Oni.
Pede para fazer redação.
Aí que você vai ter um infarto. Pega o papel aí, dá para ela fazer redação.
Não tem linha, né? Aquela folha subida que não tem linha, que você faz aquelas letras da linha. Ai, meu Deus, escreva 10
linhas. Aí você fica pensando, meu Deus, se eu subir essa linha, ela vai achar que eu sou louco, surtado, pra cima, assim, ó. Como é que eu vou fazer? Vou escrever esse negócio reto e agora?
Aí você escreve um artigo de 15 páginas, você não escreve porque são 10 linhas pra
não, numa, e a pira é tão grande.
Sem pauta.
Não, e a pira é tão grande que você fica assim, meu Deus, e se eu não fechar o O, se eu deixar o O aberto, se eu puxar demais, se eu desenhar demais a letra, tipo o teste do Detran, você fica aqui agora.
Aquela redação é de matar, né? Todo mundo deve ter passado por isso, mas aquela redação é de matar.
Eu acho que é o tema mais complexo, né? Tema é quem sou eu? Puxa, podia perguntar qualquer coisa. Pede a teoria de recursos humanos, da psicologia. Uhum.
Me peça qualquer coisa, mas não isso, né? E eu queria te perguntar, assim, dentro da tua, né, da tua trajetória profissional, assim, o que, que você lembra de maior desafio, assim, que foi... Você olha, assim, você lembra hoje e fala assim, nossa, aquilo foi difícil, foi, sabe, assim, mas foi um desafio enorme na minha vida e, enfim...
Olha, são vários, né? Eu comecei a pensar, passou assim uma dúzia de desafios aqui na minha mente. Mas eu acho que talvez o... É que são todos desafios, mas acho que o primeiro deles, o maior de todos, foi quando eu me formei. Aliás, um pouquinho antes de eu me formar. Eu trabalhei 7 anos em ótica como vendedora. Eu trabalhava em shopping. Então, eu trabalhava no shopping e fiz a faculdade inteira, eu trabalhava em shopping. Um pouquinho antes até de entrar na faculdade, né? E o meu maior medo, eu lembro que eu fazia terapia, né? Desde o segundo ano de faculdade, eu já fazia terapia. E eu falava assim que o meu maior medo era estar com o diploma na mão e estar atrás do balcão. Apesar de eu sempre gostar muito do que eu fazia, eu adorava o que eu fazia. Eu trabalhei em ótica, então eu fazia vendas de óculos, eu adorava principalmente as consultivas, né, que é óculos de grau, como o que o professor José está usando, porque não é complexo, né? Não é a coisa assim, óculos de sol é estética e tudo mais. O óculos de grau hoje já até mudou, mas na época que eu trabalhava, ninguém... Hoje usam até 100 grau para fazer chá, mas nem sempre foi assim. Então, eu sempre gostei muito disso que eu fazia, só que eu estava fazendo a faculdade de psicologia, não era para continuar como vendedora, era para atuar na minha área, então eu tinha muito medo. E aí, eu estava fazendo estágio no último ano, trabalhando e a faculdade. Não sei como é que eu fiz. Não sei, tá? Eu não sei. As coisas foram se encaixando, os horários foram se encaixando, deu tudo certo no final. E aí, eu ia me formar, que eu ia concluir a faculdade, ia ser no final de dezembro de 2011. Em setembro de 2011, que eu estava no meu estágio, a minha chefe, minha coordenadora, ela passou num concurso em Santa Catarina, foi para lá, iria para lá, e ela me indicou para ficar no lugar dela. Eu passei de estagiária do meu trabalho a responsável pela parte de recrutamento e seleção. Então, esse foi o primeiro grande desafio. Porque, assim, eu tinha aprendido a fazer entrevista com ela e tal, mas ela era a coordenadora, né? Eu não passei a ser a coordenadora, né? Mas eu passei a ser responsável pelo aquele setor, pelo aquele pedacinho do RH, porque o RH também tem vários setores, né? Então, não é tudo... Fala assim, recursos humanos é porque eu sou meu lado para pessoas. Mas tem uma parte, gente, que é muita conta, é muito cálculo, né? Então, assim, mas eu fiquei responsável, então, pela parte de recrutamento e seleção. E eu me vi num desafio que eu fiz uma pesquisa de clima que eu não fazia ideia, gente. Eu fui fazendo assim, ó, na intuição, procurando no Google, e olha que naquela época, né, vocês considerem isso há 8 anos atrás, mais até, não tinha assim esse conteúdo todo disponível em Instagram e YouTube que você consegue pesquisar, não era tão fácil. E aí eu pesquisei como é que faz, conversei com uma outra colega que trabalhava com pesquisa e desenvolvimento na empresa. Ela me ajudou me mostrando uma ferramenta e eu montei, gente, não sei como, montei uma pesquisa de clima, então esse já foi o segundo desafio dentro do desafio. E fui melhorando até os próprios processos de recrutamento e seleção ali naquela experiência, meio que sem, muito na intuição, meio do tipo, não tá funcionando, o que que eu faço? Porque, veja, eu vim da faculdade de psicologia, eles não ensinam a fazer entrevista na faculdade de psicologia, entrevista de seleção, entrevista psicológica, anamnese, tudo mais, mas agora entrevista, selecionar, não tem assim no detalhe, a gente fez uma optativa ou outra que tinha. E aí eu fui, então esse foi meu grande primeiro desafio nessa área, que era desenvolver. Tiveram outros, tem até hoje, mesmo na Uninter, que eu já estou há 6 anos, completando aqui 5 dias, inclusive, mesmo aqui, né, sempre temos desafios. Outro foi numa outra empresa em que eu apliquei, já existia uma avaliação de desempenho, mas era no ano que eles estavam implantando um sistema para fazer avaliação de desempenho, e eu cheguei na hora de fazer essa implantação, também não sabia por onde começava uma avaliação de desempenho, da onde que vinha, para onde que ia, qual era o objetivo. Sei que eu saí do implantar o sistema de avaliação de desempenho 360 graus, com 400 colaboradores dos 1.500 que a empresa tinha, montar book com os resultados e fazer feedback. E eu não sabia nem o que estava fazendo ainda, né? Eu fui aprendendo tudo no dia a dia, na prática, e sempre com aquele olhar do humano, da pessoa, né? Que tem uma pessoa que está ali, não é só o profissional. E uma frase que eu via, agora faz tempo que eu não escuto, mas ouvia muito: você tem que separar o profissional do pessoal. Você chega na porta da empresa, você dependura lá o seu, a Elisandra pessoal, entra só a profissional. Gente, não tem. Somos pessoas, a gente não consegue se separar, a gente consegue dividir, nós somos uma unidade, uma complexidade. Então a psicologia sempre me apoiando, né, nesses aspectos, mas essa coisa mais prática, burocrática ali, de como que se estrutura, olha, foi tudo na unha, foi na raça e pesquisando. Então, assim, desafios tem para a gente falar a noite inteira.
Que legal. A gente meio caminhando já aqui para o fim, a gente podia ficar aqui, o papo tá tão bom, né, gente? A gente pegava uma xícara de chá aqui, ficava aqui, né, os biscoitinhos, numa boa, porque o papo tá uma delícia. E eu queria ver com o professor William, o professor José, uma última pergunta para a Elisandra, já para a gente poder encerrar nosso programa de hoje.
Ah, eu tenho uma pergunta bem polêmica que a gente sempre escuta as pessoas falarem com medo, igual a Elisandra disse, não tem como a gente separar mais o profissional do pessoal, as duas coisas estão atreladas ali. E a empresa hoje, né, dependendo do ramo, ela vai consultar as redes sociais do candidato? Ela vai dar uma olhada nas redes sociais desse candidato? Ela vai olhar se ele está... Ah, ele faz postagens de roupa, com roupas muito sensuais ou não, com muita bebida alcoólica ou não, coisas assim. O que você tem, olha, de dica para passar aí para o pessoal?
Eu vou dizer assim, não é uma prática que a gente tem para julgar esse tipo de coisa, porque assim... Entende, você está no seu horário, se você toma, tudo, a questão é se na entrega, assim, a gente não separa, né, mas vamos até colocar, até bem importante, professor, eu não separo o profissional, a pessoa, mas eu não vou beber no trabalho, por exemplo, se essa é uma prática que eu gosto nos meus finais de semana, né, é esse tipo de coisa, a gente precisa sim separar, tem um momento do lazer, tem um momento da diversão e do trabalho. Agora, com relação a roupas, esse tipo de, o que a pessoa se interessa, não é uma prática que eu tenho. O que a gente pode, de repente, ver é o LinkedIn, como essa pessoa interage no LinkedIn e tudo mais. Mas, assim, até um comentário que eu vi numa rede que eu sigo, fala, gente, a gente mal tem tempo de olhar o currículo e entrevistar o candidato, quiçá ficar fuçando as redes sociais dele, né? Então, assim, e é verdade, tipo, é muita correria. Mas o que eu posso dizer? Gente, a gente precisa cuidar da nossa imagem, seja para ser contratado numa empresa ou não. Na verdade, acho que eu vou até corrigir o que eu falei, não é nem imagem, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar da gente enquanto seres humanos, enquanto valores, enquanto princípios, e transmitir isso, né? Porque também não é transmitir aquilo que você não é nas redes. Mas eu acho que nós estamos numa... numa época, né, que não se tolera mais preconceito, não se tolera mais discriminação, não se... Então, eu acho que a gente tem... nós precisamos primeiro nos tornarmos seres humanos melhores e transmitirmos isso em nossas redes sociais. Então, eu acho que é sempre isso que a gente precisa levar em consideração. Não ofender... A gente sabe que para você gerar uma discussão e ofensa numa rede social hoje é um post, né? É uma linha e pode gerar. Então, é esse tipo de situação que precisa se cuidar e ter atenção, porque pode acontecer. Não que necessariamente vai lá e vai fazer um pente fino. Pode ser que há empresas e RHs que fazem. Eu, sinceramente, não conheço alguém que faça assim, sabe? Ai, para todos os candidatos faz uma verificação. Mas pode ser que sim, que tenha. E aí a gente precisa cuidar, porque eu não vou julgar ali pela roupa, mas se a pessoa foi lá e xingou e ofendeu a pessoa porque a opinião é diferente, aí é uma questão que é complicada. E a rede, né? A gente te conhece tão bem. Sabe, você fica, puxa, como é que vai ser a relação dessa pessoa no dia a dia, nessa equipe aí lá, né, professor José, que você falou, de juntando as pecinhas, nessa equipe que eu tenho extremamente diversas, de tudo. E aí chega essa pessoa que eu identifico que foi homofóbica ou que foi discriminou, preconceituosa. Como é que vai ser no dia a dia ela trabalhando o dia inteiro se ela fez isso na rede? Claro que ela se sente protegida na internet, as pessoas se sentem protegidas na internet, mas
em algum momento
ainda
ela
assim,
vai,
é aquilo, né?
Então, de estresse pode transbordar e vir à tona.
Exato.
Muito legal. Bacana, então a gente vai caminhando já para o fim. Professor José, você quer fazer uma última consideração que eu deixo, hein? Tô boazinha hoje, hein?
É só porque é o José, né? É só porque é o José.
É, porque o José é meu coordenador de coração.
Né? Não, só queria comentar que, não, realmente é uma área que eu admiro pra caramba, né? Acho que já comentei uma vez com a Elisandra, a Oriana já sabe bastante sobre isso. Eu acho que o pessoal que trabalha, sobretudo, como eu disse, né, o RH é muito grande, tem pessoas de todas, tem médico, engenheiro, matemático, advogado, todo mundo, mas o pessoal que está ali, né, que está em contato com os funcionários, com os colaboradores, vendo o clima organizacional, cultura, selecionando, encaminhando, acompanhando, fazendo tudo isso, precisa de uma sensibilidade muito grande. Tá? E eu acho que isso é algo de se admirar, né? Não é à toa que a gente tem um dia só para reconhecer esses profissionais, e porque são eles que nos acompanham, que nos orientam. Então, é isso aí, é parabenizar mesmo. A professora Oriana, que é a coordenadora dos cursos de...
Inclusive... Uninter.com, nossos cursos da área de gestão de recursos humanos e liderança. Nós temos cursos novos, liderança, gestão e inovação, maravilhoso. Olha, cursinho novo, cursinho é ruim, né? Curso novo, gestão para líderes. Então, gente, a gente tem, se você quer se especializar, vem para o Uninter, se você ainda não é nosso aluno. Como a Elisandra falou, ela também fez pós aqui, não fez pós comigo, mas fez pós aqui na casa, e a gente sabe que, né, todo mundo conhece a Uninter pela qualidade, e a gente preza muito pela qualidade dos professores e dos materiais que a gente fornece para vocês. Então, já despedindo, eu quero só agradecer quem participou aqui do chat, a Priscila, a Charlene, que falou ainda que você também a entrevistou, que falou que você sempre foi muito educada e simpática, afinal, a gente treina na base, e a Helenice também aqui dando boa noite para a gente. Então, professor José, boa noite, obrigada.
Eu que agradeço.
Professor William Salles, muito boa noite, obrigada pela presença hoje.
Obrigado, e parabéns aí pela temática e pelo profissional da RH aí, Elisandra. Parabéns pela jornada aí, maravilhosa.
E Elisandra, a gente agradece muito de novo e realmente parabéns pelo seu trabalho. A gente brincou que ela nos entrevistou, mas realmente sempre muito, né, essa questão da humanização, né? O José falou da sensibilidade, mas essa questão humana, né? É uma pessoa humana, não é um robô, como você falou. Então, acho que isso que é importante a gente levar e pensar em relação ao RH. Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje.
Muito obrigada, eu que agradeço e sempre à disposição.
E para vocês que nos acompanham, até o próximo Diverso da Pós. Nos vemos daqui 2 semanas. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Diversos da Pós.